Vocês jogavam futebol quando criança?
Futebol na rua? Quem nunca? Na rua. Quem arrancar o tampão do dedão chutando na rua?
É, Ronald. Oi, jogava? Se eu jogava futebol quando criança, sim, eu jogava bem, cara, jogava moderadamente bem.
Não, mas futebol bem. De criança, pé no chão, pé no asfalto, arrancando
o dedão, arrancando a unha. Sim, na rua, assim, nossa, as minhas unhas até hoje são fodidas, de tanto que eu chutei paralelepípedo quando eu era garoto.
Não, e quando fazia a travinha com a chinela, né?
Isso. Sim, mas era só assim que eu gostava de jogar. Eu nunca gostei de jogar, tipo, campo, muita gente. Hoje em dia, depois de velho, que eu comecei a jogar salão. Hoje em dia eu jogo salão moderadamente bem. Mas quando eu era criança, eu odiava jogar campo, assim. Eu jogava gostava só de jogar dupla, né? Dois de um lado, dois do outro. E aí, tentando fazer o gol ali perto da arinha.
Não, e a mãe gritando lá da rua.
Pô, eu fiquei puto, que eu tinha uma vizinha minha que ela caguetou pra minha mãe, porque eu tinha chutado uma bola, quebrou uma merda, um vidro, sei lá que porra quebrou na casa dela. Mas ela falou pra minha
coisas
mãe...
Coisas casuais que acontecem sempre, né?
E a minha mãe, cara, me proibiu de jogar futebol depois disso, tá ligado?
Caralho, como assim, mano?
Nunca jamais?
Foda, eu podia ter aí acendido aí.
O novo Neymar, né, Ronald?
Cara, o novo, sei lá, de qualquer bosta desse.
eu jogava eu jogava na seleção do colégio e jogava no gol.
Então, o piorzinho você vai pro gol, é o clássico.
Não é piorzinho, não.
O pior na linha,
era muito bom. Era muito bom. Inclusive, se você procurar na Wikipédia, quem inventou a posição líbero fui eu. Aquele goleiro que sai com a bola e tudo.
Pô, aqui a gente chama, na galera, a gente chama de goleiro linha. É líbero, né? Goleiro, é a mesma coisa, né?
É, o goleiro linha, exatamente.
Nossa, eu tenho um problema que eu adoro jogar assim, hoje em dia, só que eu sou muito ruim de agarrar. O pessoal pensa que eu sou alto, eu sou o melhor goleiro, mas eu sou muito lento pra ficar pulando atrás de bola.
Tu é altão, né?
Tem
quanto?
É o 98. E aí eu gosto, eu gosto de jogar assim, que aí o campo é pequeno, então você consegue... Você tá meio que jogando no ataque e eu gosto de jogar de frente pro gol, isso que eu quero dizer.
Tô ligado.
E aí você não tem chance...
Jogar na banheira.
Na garapa, como se fala aqui.
Não, na verdade vem de trás, porque quando eu fico jogando no ataque, eu jogo de costas pro gol. Aí eu gosto de jogar de frente pra poder armar. Eu sou um meio campo nota 10.
Profissional, né? Profissional
do futebol. Quase lá, quase. não, cara, isso aí, pô, eu me machuquei agora. Eu tô há um mês sem jogar porque eu torci meu pé... E aí depois eu queimei meu pé, mesmo pé.
Caralho, queimou o pé,
mano. Pisou em cima da churrasqueira.
Cara,
eu botei
aqui no quintal de casa. Mais ou menos, eu fui botar eu não consigo pisar na churrasqueira porque eu não consegui montar a churrasqueira ainda. Eu comprei a churrasqueira tem 2 semanas. Aí eu fiquei, tipo, 5 minutos tentando encaixar a peça. Aí eu fui botar um remédio de spray, porra, de Calminex, queimou meu pé, cara. Tô até hoje com o pé queimado.
O cara vai passar um remédio, tá ligado? Pra curar a parada, piora.
Foda. Aí eu vi depois a embalagem, não aplicar diretamente na pele.
Caralho!
Foda.
Vamos lá, eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou o Marcos Mion.
E eu sou o Mionzinho.
Esse é o Na Vida na Vida.
Pula. Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
International Superstar Soccer Deluxe.
Meus amigos, vamos aqui falar sobre Evandro, nossa paixão, Evandro, hein?
Como é que é? Vocês vão falar sobre a paixão de vocês, é isso?
Por favor, mano.
Namorado.
Esquece futebol, então. Chega de futebol. Ronald, você é jogador de futebol, de Wing Eleven, clássico jogador de Wing Eleven?
Wing Eleven, como diziam na locadora.
Pode que é Wing Eleven. Coisa curiosa, ou como dizem várias bancas no centro da cidade, é... Como é que chama? Aquele pet que tem, Bomba Pet.
Bomba Pet é um... Esse é
um clássico. Eu fico muita raiva quando eu tô conversando com alguém. O cara, você joga, sei lá, videogame e tal, futebol, pá. Ah, aí eu jogo o Ineleve. Aí o cara, não. Ah, não, o que eu tenho lá é o Bomba Pet. Eu juro que isso já...
Como se fosse outro jogo, né, comigo, mano?
Aí eu falo, não, mas é o mesmo jogo, cara. Esse Bomba Pet, ele não existe, cara. Foi um negócio que fizeram.
Porra, o funk, tá? Ronald, já ouviu o funk do Bomba Pet?
Já, era demais.
Tá ali, tá ligado. E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1. Tá ali, tá ligado? E não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado é o 4.1.
Então, ó, curioso, eu não jogava Mini Leve já tinha uns 3 anos, mais ou menos. Uhum. Eu porque assim, passando rapidamente aqui, comecei a jogar, como quase todo mundo, o International Superstar Soccer, né? Sim. Aí fui depois pro 64, mesmo International, e aí no Play que eu comecei a jogar o In Eleven. Aí o In Eleven, sempre o In Eleven, Play 1, Play 2, só que eu não gostei muito dele no Play 3. Aí,
migramos.
Todo mundo foi jogar FIFA depois disso, eu imagino.
Morreu.
Aí porque eu acho que assim, o PES sempre foi muito melhor e o FIFA foi sempre um jogo meio tipo esquisito, tá ligado?
Os caras voando, né?
É muito, você conseguia arrancar a bola com lateral e tipo, era muito fácil você driblar, não parecia um negócio de verdade. E o In Eleven, Interesting, que era tudo da porra da Konami, sim, tudo era mais realístico, mesmo tipo, FIFA 2000 perdia aí na qualidade da movimentação dos bonecos.
A gente já falou, tem uma frase, Ronald, antigaça do Jurandir, a gente conversando sobre isso, ele falou que o FIFA parece uns macacos jogando bola.
É estranho,
parecia,
né, cara?
Parecia, né, cara? Parecia.
Os caras corcunda.
Sabe o que parece? O FIFA parece uma... Sabe quando você tá vendo um filme e aí tem uma cena que, tipo, os personagens estão jogando videogame, aí é, tipo, é mó coisa bosta, porque eles não podem mostrar o negócio de outra marca.
Aí é um som assim, piu, piu.
Aí pede pra um cara meio que construir um videogame tosco, só pra poder botar... Parece isso, cara. É muito feio. Era muito feio o FIFA.
Isso.
Aí, cara, os caras se agilizaram, descobriram como é que jogava futebol mesmo e, porra, aí fizeram... Depois do FIFA 8, assim... Aí,
2009, 2010 foi a virada do
FIFA. Eu comecei... Quando eu comprei o Xbox... Eu tinha o Xbox antes do Play. Quando eu comprei o Xbox, eu botei o PES ali. Eu falei, vou jogando esse aqui. E aí, quando eu joguei o da Copa do Mundo, eu falei, nossa, cabulou. Isso aqui é o verdadeiro futebol brasileiro. E aí eu nunca mais joguei o PES. Aí agora, por insistência dos amigos, eu tô treinando aqui. Eu acho que melhorou, tá ligado? Mas eles definitivamente...
Mas ainda tá atrás, né?
Eles definitivamente perderam a disputa mão.
Eu acho até, Ronald, que vai ser difícil voltar, sabe? A gente voltar pro Wing Eleven Revolution.
FIFA
não sei. Tá foda demais o negócio.
Mas aí eu acho que... Assim, eu posso estar falando groselha, mas... Mas talvez... com o Play 4 e o X1 lá... A coisa vire, porque... Os caras vão começar a trabalhar com máquinas que são... Programas que são novos... E novos pros dois. Então acho que a Unilever vai ter uma chance...
A Konami tem de pelo menos empatar agora, né?
Sim. Eles ficaram muito pra trás. Mas eu acho que quando muda assim o videogame, eu acho que é a chance que tem do cara de melhorar. Eu acho que durante o videogame... Não, durante aquele período lá que existe o videogame, que é o quê? Uns 8 anos, não é isso?
8, 9 anos.
Não, então... esse ciclo agora tá mais longo, mas os outros não eram assim não, cara. Era ciclo de 5 anos, pô. Agora que a gente tá vendo um ciclo que é 8 anos já, mas se
esse
você pensar...
Esse é um dos mais longos, né, esse do Xbox.
Foi, porque assim, pega do Nintendinho pro Super NES, por exemplo. O ciclo americano deles foi coisa de 5 anos também. E aí disso pra surgir, por exemplo, o Play 1, foi também coisa de 5 anos, né? Pode crer. Então, esse ciclo foi mais longo, né? Apesar de eu, sinceramente, achar que nem precisava ainda de hardware novo, mas tá bom, né?
Ah, mas você acha veio? Eu não sei, porque assim, ó, eu acho que não vai ter coisa nova mais no nesse FIFA 14, por exemplo, eu acho que a máquina já não aguenta mais, eu acho, pra melhorar muito assim o gráfico. Eu acho que tem que, porra, bota já o próximo... 3 videogames aí, acaba já. É, acho que uma máquina mais sinistra vai dar um jogo mais frenético.
Verdade. Só que antes da gente chegar...
Eu devia trabalhar numa revista de videogame.
Tô vendo aí, profissional.
Uma máquina mais sinistra vai resultar num game mais frenético.
Parece o tipo review dos anos 90,
da jornalista Gamers. Da Super Game Power.
Tinha um amigo meu que me explicou. Eu gostava de jogar no computador, gostava de jogar Age of Empires. Aí eu fui explicar pra um amigo meu o conceito, ele falou: meu, você parece que você tá passando um noticiário aí do Comando Vermelho contra o Terceiro Comando, cara. Se expressar um pouco melhor tecnicamente.
Mas antes da gente falar sobre essas novas gerações, a gente tem que voltar pra origem. Vamos falar sobre International Superstar Soccer, que foi a revolução nos anos 90, né? Todo mundo...
Que não foi a origem dos futebóis, plural
futebol,
de futebol.
Futebóis, futebóis.
Caralho, futebóis. Parabéns. Plural de futebol é o quê? Futebóis, né?
Sei lá,
futebol. Acho que não foi. Futebol. Não existe o plural, mas...
Foi aqui pro inglês. Futebol.
Não foi a origem dos jogos de futebol da Konami, né? A Konami começou com um jogo no Nintendinho, que já tinha muita coisa que o International usou depois, cara. Que era o Hyper Soccer do Nintendinho.
Não faz parte da minha...
De cima, safada. Nossa, eu não joguei, cara.
Não, o Evandro, não. Esse aí a visão já era de lado.
Já era de lado?
Já era visão de lado, já tinha comemoração de gol, lá. Internet.
O problema é que tinha três cores só, né? O jogo é foda isso. Eu lembro do Ghoststorm, né? Ghoststorm que teve a origem...
Não, Ghoststorm é do Play 1, caramba.
É depois, é bem depois.
Pois é, mas aí eu tô falando assim, que eu comecei a jogar os jogos da Konami assim, quando... Depois da era Superstar Soccer, e que eu vi a transição do Superstar Soccer pro Wing Eleven, foi a partir do Ghoststorm. Mas se a gente falar do Superstar Soccer, Superstar Soccer é um clássico.
Porra, quem não jogou...
Até hoje
lembrava. Até quem não gostava de futebol, mano. Até quem não gostava de futebol na locadora, brisava.
É o nome. International Superstar Soccer.
Pô, essa até...
Que é só uma coisa, isso é importante. São dois jogos distintos. Você tem o International Superstar Soccer, e aí saiu uma revisão que é o International Superstar Soccer Deluxe, que é o que a maioria jogou, porque o International Superstar Soccer é um jogo horrível, o original, o primeiro.
Não é horrível assim, não. Não é horrível.
Por isso que eles fizeram o Deluxe. O Deluxe foi um upgrade da fórmula do International original,
eles,
cara.
Eles até capricharam muito no Deluxe, eles capricharam no, pra chamar nos campos. Nos campos, as faixas, o campo com neve, tinha uma parada...
Era tudo melhorado.
Era tudo diferente, né,
mano? Por isso que era o Deluxe, Deluxe, né?
E foi a partir do Deluxe que fizeram as várias versões do Superstar Soccer, que era o futebol brasileiro 96.
Campeonato brasileiro 97.
Ronaldinho Soccer.
Ah, eu zerei
Ronaldinho Soccer. Essa galera que fazia isso, bicho? Pelo amor de Deus,
mano. Ah, deve ser a galera que antecedeu o Bomba Pet aí, mano.
Pô, mas no Super
Nintendo. Mas não era brasileiro, sabia? Esse pessoal, a galera que fazia não era brasileiro. Era um pessoal argentino e tal. O Soraguaio que fazia.
Olha, você que fala mal da
gente. O cara falava meio estranho mesmo.
Pô, e era foda que na abertura aparecia o Túlio, tá ligado? Renato Gaúcho.
Era louco.
Romário, rapaz, Romário. Era um clássico. Aliás, a seleção clássica do Superstar Soccer, que todo mundo enaltece, né, bicho? O próprio Alejo, a galera fala que não vi Pelé, mas vi Alejo, né?
Alejo é um ídolo nacional, mano.
O Deluxe era legal que dava pra você editar a camisa criar times. Aí, eu jogava, meus amigos, a gente jogava campeonato, que a gente... Olha que coisa de goiaba.
Eu já sei o que você vai falar.
Não, porra, se for vai ser muito louco. A gente editava com as cores dos times dos super campeões.
Caralho, que irado, muito bom.
Aí sim.
Aí colocava o
colocava o nome, maluco, o nome dos times dos super campeões.
Sim. A gente cada um pegava um time dos super campeões e aí ia pro game. Mas
isso não é coisa de goiaba, não, acho.
Esse é o fanatismo level 99.
É que eu procuro censurar essas coisas às vezes em mim, mas realmente era o máximo mesmo.
Não, eu acho extremamente divertido. Aliás, a própria seleção brasileira, que é sempre assim, tem jogo da seleção, vai passar na TV, ou a galera vai assistir no estádio e tudo. Sempre no Twitter, no Facebook, a galera cola: essa é a minha seleção favorita. Aí coloca lá o Alejo, o Gomes, o Beranco, o Pardini.
Ah, Beranco, puta merda. Tem um negócio muito louco, que eu ficava viajando nisso, porque assim... Tinha no International Superstar Soccer 64, que tem o 64 e tem o 98, né? Depois tem até um 2000, se não me engano.
Tem o 2000, exatamente.
Que aí, a partir do 98, já vinha com os nomes dos caras, mas trocados, tipo, Lonaldo, essas merdas do tipo, né? Isso,
Lonaldo.
Pra não pagar a licença.
Só que no 64, tinha lá o Alejo, que é o Ronaldo, claro, e tinha um cara negro, cabeludão, que, tipo, não equivalia a ninguém da época, porque o atacante da seleção nessa época, o camisa 11, era o Romário. Isso. Só que, o Romário era cabelo bem pequeno, ou às vezes até... Só que não era. Só que, ao mesmo tempo que as características físicas e a validade do moleque, do boneco 11, remetia Gomes ao Romário... e a cor de pele, o cabelo era muito grande. Só que aí eu acho que aconteceu. Eu sempre quis falar isso em mídia. Eu nunca falei isso, desde que eu tenho 8 anos. É o seguinte, eu acho que esse era o Romário e a Konami pegou imagens tipo do Romário no começo dele, no baixo da gama.
Na verdade, eles meio que mesclaram o Alejo com o Romário e o Bebeto e fundiram um C. Eu lembro que tinha isso, que o camisa 7 da seleção não era o Bebeto?
Sim.
E a camisa do Alejo é a 7. E a gente vê que o Alejo, ele é um mix do Romário no começo da carreira, que era meio cabeludo, assim, com o Bebeto, cara.
Então, isso no International, mas o que ele tá falando é o International do 64.
Faz sentido essa teoria
que transformou, porque assim, o Alejo que era esse mix que você tava falando, que era o camisa 7 no International do Super NES, quando virou pro do 64, ele virou o Ronaldo.
Virou o Ronaldo, sem tirar nem pô, pode crer.
O Evandro mandou uma foto do que eu tô falando aí no chat, ó.
É, o Romário faz sentido, Vasco, porque os caras podem ter
Romário colocado... cabeludo.
É, Romário. Aí veio a primeira foto e montou o boneco.
E eu sempre fiquei brisando nisso, eu falei, esse é um Romário, mas ele é... Aí, olha, porra, aí que você vê que você era realmente uma criança diferenciada. Eu com 8 anos, eu saquei isso, e aí eu perguntava, quem é esse 11 cabeludo? Eu falava, o Romário. Ah, mas o Romário é cabeludo. Eu falava, não, mas os caras da Konami, eles pegaram o modelo antigo. Isso. Só que sabe quando você se engana com uma teoria? E aí eu fiquei a vida inteira pensando, será que eu tô me enganando com isso? Foi um negócio, assim, muito, muito importante, cara. E eu fico, mas agora com essa foto que você mandou aí, e expondo pra vocês achando que faz sentido, aí eu já fico mais confortável.
Dava pra gente divertir, dava pra gente brincar de pênalti, a gente não queria jogar o jogo, queria fazer uma disputa de pênalti.
De bater o pênalti é irado, né, mano?
Sabe uma coisa curiosíssima no International do Super NES, cara? Até hoje, eu nunca cobrei um pênalti durante o jogo. Nunca, nem jogando com meus irmãos, nada. A gente nunca fez pênalti, eu não lembro de ter cobrado um pênalti em jogo, cara.
Caralho, que é isso, mano?
Jogou pouco, Bruno. Pô, jogou pouco mesmo, porque era muito fácil. Se bem que os jogadores do Superstar Soccer, eles tinham um poder gravitacional extremamente interessante, né? Porque o cara vinha com um carrinho de frente e ele pulava, simplesmente, né, ou pulava... Tinha isso dele, você tá jogando, o cara dá um carrinho, ele pular, que era uma coisa extremamente absurda, né? Caralho, o cara desviou do carrinho.
O cara com a bola adiantadaça, pulava e levava a bola ainda.
Porra, que era viagem, né? Era uma velocidade absurda ainda. Não, e o fato de você, às vezes você tava parado e você via com o carrinho e o cara simplesmente girava sozinho, cara. Você não mexia nem o controle, ele desviava do carrinho sozinho. Era muito louco essa parada do Superstar Soccer. Aliás, jogar Superstar Soccer, ele revolucionou porque a gente sentia que estava controlando o jogador, né? Você tinha um botão pra correr, mas se você pegasse o direcional e girasse, o jogador girava realmente como a gente esperava que seria um jogo de futebol bacana, né?
É,
que era uma coisa que a gente sempre eixos, reclamou.
Né, jogo mais antigo.
Isso, não era só pra cima, pra baixo, esquerda e direita. Ele ia diagonal. Era uma parada que a gente sempre reclamou na origem do FIFA, né? Porque o FIFA sempre respondeu muito mal a jogabilidade. O cara dava ficava girando de uma forma estranha, né, bicho? Desde o Superstar Soccer, a Konami tinha essa técnica de colocar, não, o controle do jogador é seu, ele vai pra onde você quiser que vá, né?
O que chamou muita atenção no início do International foi justamente isso. O FIFA, ele, que era o jogo que mandava na época até chegar ao International, né? Ele era aquela coisa assim, os bonequinhos tudo baixinho, troncundinho. Então, ele chegou, o International trouxe, não, os personagens têm traços mais reais, entre aspas, né? É o cara do tamanho real. Você diferencia um jogador por outro, porque no FIFA o jogador era tudo igualzinho, né? No 94. Sim. No caso do International, não. Tinha um jogador de cabelo longo, o outro era negro. Aí tinha o Valderrama, por exemplo, na Colômbia e tal. Então você reconhecia você reconhecia os jogadores reais, apesar dos nomes não serem reais por causa da licença, mas você reconhecia a diferença entre um jogador e outro fisicamente. Só que isso, na verdade, não foi uma coisa que surgiu do International, né? Que o Evandro que jogou, ele sabe muito bem que se você pegar o International, ele é uma versão caseira, entre aspas, do Super Sidekicks do Neo Geo, cara.
Pô, que é um puta jogo, hein, mano?
Que é um baita de um jogo. O que a Konami fez? A Konami pegou assim, pô, Super Sidekicks é o jogo que faz sucesso nos arcades e tal, a gente precisa fazer uma versão caseira desse cara, porque Neo Geo na época era caríssimo, não era todo mundo que tinha. É, então eles falaram assim, pô, vamos levar esse futebol, esse estilo de futebol, pra galera que tá em casa.
Sim,
foi o que eles fizeram, eles pegaram, adaptaram ali o que
é parecido, o estilo. Tem muita
influência. Cara, comemoração, você pega Super Sidekicks 2, que saiu antes do Deluxe, e pega e compara a movimentação dos personagens, comemoração de gol, é igualzinho, cara, igualzinho.
Sabe o que é engraçado? Tá. Que eu fico reparando que o Superstar Soccer, ele veio depois da Copa do Mundo de 94, mas ele parece muito a Copa do Mundo de 90, sabe? E tem um você vê o Redonda na Argentina.
Pode crer.
Você vê os jogadores, parece meio Canidia, Maradona, sim, sabe? Não tem muito cara de 94, tem mais cara de 90, sabe assim?
Pode crer.
Acho que foi mesmo as referências, né, que eles pegaram, né, pra construir o jogo e fizeram meio que um mix dos dois, né, de 94 e 90, e acabou dando isso. Mas o fato que sempre foi característico dos jogos da Konami de futebol, e que mudou principalmente por causa dos recentes Pro Evolution, é que nunca tinha nome oficial, né, bicho? O FIFA sempre se sobressaiu.
Porra, FIFA com Série C, maluco.
Exatamente. Tinha os times todos completos, nome de jogador e tudo. E a Konami sempre ficou atrás porque ela não tinha os direitos dos jogadores, então eram os nomes inventados, né, cara?
Então, isso também ajudou a popularizar muito esses pets aqui no Brasil, né, Juros?
Sim, verdade.
Porque, assim, por mais que o cara até tinha uma galera das antigas, eu prefiro o FIFA. Só que, assim, o Pro Evolution não era oficialmente lançado e tal, mas, cara, o pet... O cara, no outro dia que o maluco foi transferido, ele já tava lá no patch, tá ligado?
Pode crer.
Então a gente jogava o Campeonato Brasileiro que tava acontecendo, você jogava ali bonitinho, atualizadinho, e isso era muito foda.
E acabou criando esses mitos, né? O próprio Alejo, que não é um jogador que existiu na vida real, mas é um mix de jogadores que a gente conhecia, e acabou saindo. Eu lembro até no Wing Eleven mesmo, que era o famoso, que todo mundo conhecia, que era o Castolo, né, cara? Que era o atacante do
da Master League, né?
Você jogava na Master League e tinha o Castolo, que era o craque,
Pode crer.
Tinha o Miranda também. Miranda é um clássico.
Miranda. Eu tinha uma versão, porque como Play 1 eu ainda tava com o videogame desbloqueado. Uhum. Eu tinha uma versão que era só esse time da Master League que você pegava, era cheio de nome de político russo, tá ligado? Era tipo Boris Yeltsin, Putin, o caralho, tá ligado? O goleiro era o Putin, era muito estranha essa versão.
Porra, era só jogador foda, mas eu tô vendo aqui a escalação da Master League. Era o Castolo, o Barota na ataque, aí tinha o Miranda.
Fora que a gente jogou Chimeles. Tanto isso, né, Juras? Que os caras, mano, faz parte da nossa vida, tá ligado?
Exatamente. Vou fazer uma pergunta pra vocês que jogaram muito a Master League. Quando vocês... Porque assim, o objetivo da Master League é você se livrar daquele time e ter os caras foda.
Isso.
Mas tinha algum cara no time que, porque ele se desenvolvia bem em algumas partidas, fazia... E lembrando que naquela época não evoluía jogadores como evoluir hoje em dia numa temporada. Mas tinha um cara, porque ele fazia um gol aqui, um gol ali, meio sofrido, o cara era um guerreiro, que você tinha, ia ficando com pena do cara num nível meio emocional de tirar ele. Falar, não, esse cara aqui, esse o Purroga, ele vai conseguir desenvolver bem ao lado do Ronaldo, tá ligado? Ele toca o Ronaldo faz.
Você
tinha um certo carinho pelo cara.
Até hoje tem isso com o FIFA, mano.
Eu acho que eu acho que o próprio Castolo, cara, o Castolo, ele era o atacante que a gente contratava atacantes fortes, mas ele ficava no banquinho lá e a gente não vendia, cara.
É, que você sente um, pô, você tem uma dose, isso aqui é foda no ser humano, tá ligado? Quando ele entra em lado com esse lado, porra, emocional.
Emocional, cara, né, mano?
Com as máquinas, mas ao mesmo tempo ele projeta ali um carinho paterno no boneco. Porra, isso é salva de palmas pro ser humano de verdade.
Acho muito foda. Aliás, a evolução do Superstar Soccer, ele, a gente jogou muito, né, na locadora, era só o que se pedia, Superstar Soccer, a gente entrava na locadora, principalmente com o Wing Eleven, não foi muito com o Superstar Soccer, mas já começou ali. Mas quando entrava na locadora, a gente via só aquelas TVs verdes.
Porra, é, foda.
Todo mundo jogando futebol.
Gritinho da torcida, e molecada conversando desesperadamente.
Uma parada assim bizarra, todo mundo jogando. Mas eu passei a levar muito a sério mesmo o futebol, inclusive participando de campeonatos nas próprias locadoras que eu jogava, era a partir do Ghost Storm 97, que foi um preview do Wing Eleven. Era muito feio, era muito
não,
feio.
Não, ele não era um preview. A bola parecia uma bola de papel quadrada, mano.
Não, você chutava e pá!
Então, o Jurandir, o Ghost Storm era o Winning Eleven, que na verdade nessa época aconteceu no Play 1. Né? É, ela era a versão americana do Winning Eleven, cara.
Ah, pode crer.
Porque assim, o que aconteceu? Quando chegou na geração PlayStation, os jogos, eles foram mudando a nomenclatura, né? E o que aconteceu? O Winning Eleven era o nome da versão japonesa do jogo. Quando foi pra fazer a localização americana, eles colocaram o nome do jogo de Ghost Storm, que foi o primeiro Winning Eleven pro Play 1, cara. Legal, e aí depois disso, é que eles foram mudando os nomes, que inclusive pra gente não mudou. Por quê? Porque muita gente pegava a versão japonesa primeiro, que saía muito tempo antes.
Oh, piratão, então, né? Piratão, PlayStation. Não, então, sabe
que eu tinha no meu Play 2 aquele. Puta, aquela parada. Modem pra colocar o HD. Aí você só colocava a ISO do jogo. Aí o meu desespero quando saiu o Winning Eleven novo era conseguir a ISO original sem nada.
Não, exatamente. Você pegava ele todo japonês. Os piratas são demais, né? Os pirateiros são gênios, eu acho. Esses caras são injustiçados, bicho. Chegava lá o primeiro Winning Eleven que eu joguei de verdade foi o japonesão J-League DQ Winning Eleven Line 7. Sim.
Esse é o melhor.
Tinha um Evaí,
eu tive esse.
Tinha um Edilson.
Nossa, cara.
Kashima Antlers.
É o melhor.
O narrador, mano. Esse. Roberto, Carlos. É.
Pô, era foda. Ele ia longe, ele dava uma volta, ele fazia, começava nesse. Gol, 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 gol,
muito bom, cara. O narrador do Ingelema era fantástico, cara. E a gente ficava repetindo, né? Isso, esses gritos, esses.
E você tá ligado que o cara é o mesmo até hoje da versão japonesa, né,
é
velho?
É isso, não tá vivo até hoje.
Uma lenda, caralho.
Tá, o cara. Não, e quando você tinha que selecionar um menu que você não fazia a mínima ideia daquele menu todo em japonês? Porque os primeiros Wing Eleven não tinha nem um nome em inglês, cara. Era tudo em japonês, tudo cara.
Japonês,
era ignorante o negócio, cara. Você tinha que
se virar. Hoje em dia eu fico espantado de como a gente achava as coisas, cara. Porra,
era muito bom, cara. Foi um dos melhores. Foi um dos melhores períodos na locadora. Porque, meu irmão, era muita disputa e era muita porradaria. Tinha briga durante o jogo, cara. Porque você pegava um time que você... Assim, os times, eles se equivalem, assim, se a gente colocasse um do lado do outro no começo do Wing Eleven. Depois começou... Os grandes times começaram a ficar muito desnivelados, apelação, né? Por exemplo,
apelando.
A gente jogava com o Brasil, por exemplo, lá no Wing Eleven 99. No ataque, a gente colocava o Roberto Carlos num ataque,
pode crer.
Ficavam três rapidinhos, né?
Jogava R1 e põe pra frente, já era.
4-3-3 e o chute. Você pegava com o Batistuta na Argentina, você chutava do meio de campo, era gol.
Pode crer.
Porra, Nigéria tinha uns caras irados, mano.
Babangida. Bamangida. Eu tinha um cara no Camarões que eu jogava muito com a seleção de Camarões, que era o Miboma. Miboma, ele camisa 10, ele, da onde ele pegasse a bola, era assim, se você chegasse em diagonal e chutasse, meu irmão, era gol. Da onde você chutasse. Era foda. Tinha umas coisas assim no Inga Leve que o cara sabia, o cara tava começou o ataque e o cara via assim, vixe, já tá atacando ali pelo canto, já vai ser gol, já sabe qual vai ser gol.
Fudeu, é. Era mais manjado, era mais manjado o gol. Pô, outro dia eu fui no aniversário de um... De um garoto de, sei lá, garoto de 4 anos. Tipo, da filho da amiga da minha esposa. E aí tinha uma porra de um fliperama com In Eleven, cara. E o foda é que, tipo, o garoto de 4 anos tem amigo da idade de 4 anos. Então nenhuma criança conseguia alcançar os controles da máquina.
Vagabundo então, não pôs nenhum banco, tá ligado?
Cara, eu peguei um brother meu lá. Mano, eu passei a noite inteira jogando com ele. Aí tem hora que tinha tipo, a porra do parabéns. E aí eu puto já que ia ter que descer parabéns. Aí veio o animado, essas festas que fazem animado, casa de festa. É. Aí veio o moleque de 14 anos, velho, pra poder desligar o fliperama. Eu falei, não, tamo jogando. E não é que o filho da puta tirou da tomada o fliperama?
Caralho, caralho. O Rony sofrendo bullying, mano.
Eu tenho que descer. De 14 anos. Eu tenho que descer pra poder cantar parabéns pro moleque, tá ligado? Porra, ele tem um monte de amigo, ele não precisa que eu vá cantar parabéns pra ele. Aí eu peguei o moleque assim, ficou todo mundo falando, moleque, você é louco, você sabe o que você acabou de fazer? Eu vou matar você se você não ligar. se você não ligar isso de novo. Aí o garoto começou a chorar, eu entrei em desespero. Falei, tem que consertar isso de alguma forma. Aí ao longo da noite eu comecei meio a brincar sobre eu não pensar realmente em matar ele. Foi. E aí eu consegui convencer o dono do buffet a ligar a máquina porque eu tava cagando pro parabéns. Pô, mas foda, esse jogo era foda. Aí eu jogava, era esse tipo Boba Pet. Que aí você tinha Brasil de 94, Brasil de 70.
Uma parada que sempre teve, até no International Superstar Soccer, e eu falava, caralho, tem que ter isso no FIFA. Era o lance de cenários lá, Bruno. Que eles colocavam uma situação e você tinha que fazer o gol de escanteio no último minuto.
Ah, sim, pra você isso
é
legal.
Puta, era foda.
Clássicas do futebol, né?
Puta, eu sinto falta desse bagulho no FIFA, por exemplo. Não tem isso no FIFA, né?
Não, mas tem, agora tem. Se você jogar com ele online, não, eles colocam, inclusive, da vida real. É muito foda.
Sério?
Sim.
Eu não sabia, hein? Mas pedaços do jogo, não tipo repetir uma parte?
Não, tipo, teve lá Real Madrid e Bayern. Real Madrid precisa fazer 3 gols. Aí eles colocam essa situação pra você jogar.
Isso. E ao mesmo tempo, você tem 4 minutos pra empatar o jogo.
É, cara, que irado. Isso eu sempre, mano, eu sempre quis que. Acho que em 2012 eles colocaram.
Então eu tô cabaço, pô. Boa dica aí.
É porque também eu sou muito pragmático com futebol. Eu só jogo duas coisas. Ou jogo de 2 com um amigo, ou jogo online pra ganhar de todo mundo.
É, eu também, eu também.
Eu nem mexo nas funções, sim, aqui, ultimate time, essas coisas.
É, meu, esses baratos, os caras acham pagar. Eu já tentei, eu tento porque eu gosto de entrar na moda, eu não gosto de ficar de fora. Aí, tentei. Não, essa porra é desse Candy Crush, tá ligado? Todo dia eu pego o iPad e falo, hoje eu vou aprender essa porra.
Convite,
tá ligado? Aí eu fico tipo 2 minutos
ofício. É muito cara. Escroto, mano. Não,
eu odeio.
Não, eu recebo todo dia aqueles convites daquele Criminal Case. Caralho, eu tô me sentindo CSI, cara, porque tanta gente me convida, bicho.
Caralho, eu devo ser bom. Então. Cada um que manda uma porra dessa, a gente precisava trabalhar mais, mano.
Não, eu odeio, cara. Tipo, eu sempre tento jogar, os jogos estão na moda, eu sempre acho uma bosta. Aí o. Eu tentei jogar. O que eu tava falando mesmo? Esqueci agora.
Do FIFA.
FIFA, videogame. Ah, tá. É, o Ultimate. Achei uma bosta, cara. Mexi nesse Ultimate. Eu comecei a mexer muita porra.
Esse Ultimate tinha cagado.
Jogo de carta,
se vocês forem jogar, eu indico o modo carreira, mano. O carreira é irado.
Modo carreira é muito bom. Começar com o jogadorzinho.
É, então, eu também. Eu não acho. É que eu gosto de ter o time inteiro ali na mão, tá ligado? Eu sou um boneco. Não,
mas o carreira, Ronald, o carreira como técnico é sensacional, mano.
Ah, é legal?
E aí você joga normal, você que joga, controla o time inteiro e tal, não tem essa de você ser um jogador pereba que tá lá no meio. É, aí você consegue contratar os caras e os caras ficar tristes, tipo, ah, é da hora.
Pode crer, não, mas mesmo assim eu não gosto de jogar contra a máquina, acho uma bosta.
Mas você tem que fazer um tipo difícil, né, mano? Você jogando no Easy, fica mesmo.
Eu gosto de arregar. Não, de, tipo, qualquer modo, pra mim é chato. Eu gosto de jogar contra outro cara, tipo, ganhar
dele. Tô ligado. É bom jogar online
é muito bom. É, jogar com a máquina assim...
Mas voltando pro Inga Leve, é interessante que eu lembro que o Inga Leve, ele passou a sair 2 versões por ano. Sem contar a pirataria desenfreada, né? Tinha assim, tinha...
É louco. Eu lembro, sabe do que, Júnior? Uma vez eu vi no camelô, o Inga Eleven, sei lá o quê, 9, versão com pedaladas.
Era diferencial, tá ligado? Mano, porque tinha essas coisas. O original mesmo, tipo, tinha um drible que era mó macetado, de você dar de apertar o botão do chute e depois de apertar o toque. Isso, né? Até hoje tem isso. É
o corta-luz, sim, né?
Aí você. E aí tinha uma versão. Eu acho que o In-Eleven 4 não tinha, o In-Eleven 5 já tinha, isso era algo do tipo. E aí devia ser isso. Tinha uns golpes que os caras têm na época. Aí o cara
pode estar vendendo. Os golpes. Os golpes do jogador.
E era foda, mas esse negócio da pedalada é um belo detalhe. Mas,
ô Júlio, só uma coisa, o que você tá querendo dizer assim por duas versões por ano? Você tá falando oficialmente da Konami?
Ela começou a lançar porque saía tanto a versão japonesa, saiu em Geleve, e a partir de um determinado ano passou a sair a versão americana daquele Wing Eleven.
Não, isso aí foi desde sempre. A localização sempre aconteceu. O próprio jogo que é aqui.
Desde 97, 98.
Desde sempre, desde o International. O International que a gente conhece aqui no Japão não era International Superstar Soccer. Acho que
porque não chegou em mim, então, cara. Porque eu só vi a japonesada.
Mesmo. Ah, né? Então não chegou em você, não existe, tá certo.
Exatamente, essa é a regra.
O International, por exemplo, do Super NES aqui, chamava International Superstar Star Soccer. O jogo original japonês era Perfect Eleven.
Pode crer,
eu joguei isso aí.
Verdade. Mas e o pro Wing Eleven mesmo? Porque
o Wing Eleven, o primeiro, foi o de 96 pro Play 1, e aí saiu o Ghost Storm na versão americana. Em 97, mas
era muito diferente, Bruno.
Era o Wing Eleven 97, né? Então, aí veio o Wing Eleven 97, aí você teve o Ghost Storm 97,
isso.
E ainda teve a versão europeia que chamava International Superstar Pro, que foi a primeira vez que eles começaram a colocar aquele Pro no nome.
Tô ligado.
E aí depois veio o In-Eleven 3, que era japonês, aí veio o International Superstar Pro 98, aí veio o In-Eleven 4, o International Superstar Pro Evolution.
Pô, mas é foda que essas paradas não chegavam, cara, nas locadoras daqui, só chegava os japoneses. E o dono da locadora, o seu Roberto, meu irmão, ele era sinistro, porque chegava o japonês, ele tinha lá o memory card dele, e ele alterava time por time o nome dos jogadores, cara.
Então, eu acho que eu até já contei pra vocês aqui no cast, quando eu troquei o meu PlayStation 1, fudido, aquele cinza, cara, que tinha que jogar de ponta cabeça num Dreamcast, porque eu tinha esse save aí que o Juras falou.
Caralho.
Dos caras com o nome certinho, tá ligado?
Não, a gente comprava, por exemplo, o seu Roberto, ele comprava a revista Placar, tipo, tava na época da Copa do Mundo, aí tinha placar com todos os jogadores, inclusive reservas e tudo. Aí ele ia lá, um por um, goleiro, nome japonês lá, ele apagava.
É um trabalho da
puta. É o dia todo, mas aí todo mundo que ia jogar na locadora, seu Roberto, bota o memory card aí. Aí chegava lá, colocava o memory card e tava lá todos os jogadores, né? Mas a Konami não tinha o trabalho de comprar os direitos, mas a gente se virava e colocava os direitos.
É, pode crer, eu editava o meu também, mas só do time foda, o resto eu cagava. Só os times
que você jogava.
Pô, né? E aí tinha daquela época, Ronald, que a gente pegava o atacante do time e colocava o nome da gente mesmo.
Pode crer. Não, e tinha assim, essa época, 2000, eu não tinha, tipo, internet. E aí eu descobri o Shevchenko, da Ucrânia. E aí, só que, tipo, aí a gente comprou esse cara, eu e um amigo meu, a gente tava jogando aqui direto, só que a gente não sabia quem era esse cara. A gente, meu, que porra de ucraniano é esse? Aí a gente, mas a gente queria editar pra ele, pro nome dele ficar legal. Aí virou um bagulho, tipo, era TCH, aí era Tchetchenko o nome do cara. E virou Tchetchenko, foi Tchetchenko. É, eu falei, era Tchetchenko, terminava com P, Tchetchenko. Aí fiquei anos que assim, daqui a pouco eu descobri que era outro nome, maluco.
Shevchenko, né?
É, Shevchenko. É, os caras, os peruanos falam Shevchenko, na verdade, fala no feminino.
Caralho, era a velocidade que o Roberto Carlos e o Ronaldo corriam. Sim, era um negócio ignorante, né, cara?
O primeiro cara que eu comprava era o Babangida, e o segundo era o Roberto Carlos. Jogava o Roberto
não
Carlos.
Não passava nunca, né, mano?
O Roberto Carlos era meu atacante, até eu ter o time montado, eu ia recuando ele aos poucos. O
Wing Eleven, na verdade, quem tá ouvindo isso aqui não gosta de futebol ou não viveu essa época, perdeu um dos períodos mais legais, né? Porque era o auge do Brasil que a gente pegou. A gente, até comentei aqui em outro 99 Vidas, que o Top Gear, o jogo de carro, né, que todo mundo era pirado, pegou muito porque era o período que o Senna tava ganhando, a gente tava naquela empolgação, pô, o Senna ganhando sempre, tararau. Aí depois veio a gente se apaixonou por Fórmula 1 e tudo, e acabou gostando muito do Top Gear, que não tinha nada a ver com Fórmula 1, né? Mas era velocidade, era carro,
jogo de carro,
e era vitória, né? Era corrida e tudo mais. Aí veio o Superstar Soccer, que veio logo depois da gente ser campeão da Copa do Mundo. Então, o Brasil era futebol, né, cara? O país do futebol, a alegria, depois de milhões de anos, depois de 24 anos, né, sem ganhar um título. Aí a gente respirando futebol, aí a Copa de 98, aí a gente chegou à final, mas ainda tinha aquela Mirassol em 2002 campeão. Então, a gente respirou o período de videogames.
Foi um período longo, né, mano?
Foi um período de futebol, cara. Locadora era... Se você não tivesse futebol, você falia, cara. Você falia. E todo mundo jogava, cara. Todo mundo jogava. Era disputa, era briga com os amigos, era muito divertido. Os campeonatos
que a locadora fazia. Até a própria disputa entre plataformas, que, por exemplo, o pessoal do Play 1 Team Eleven e no... o Goldstorm, né? E no Nintendo 64 não tinha.
Yes.
A Konami fazia esses jogos, por exemplo, o jogo do 64 e o jogo do Play 1 eram jogos diferentes. Sim. Aí, o que aconteceu? O 64 ficou com a vertente que é o International, aí ficou o International Superstar Soccer 64, depois o International 98, o International 2000, e o pessoal do Play 1 ficou com o In Eleven e ficava aquela briga. Não, o International do 64 é melhor, não. O...
E nem
o...
era, hein?
Mano, o In Eleven, e eram estilos de jogos bem diferentes mesmo. O International do 64 tinha uns bonecões grandões, a jogabilidade era um pouco mais rústica, né? Enquanto o In Eleven
era muito louco mais... o do 64, que tinha um gol que você sempre fazia, que você ia correndo da lateral em direção ao centro ali, em frente ao gol, e aí você dava um chute que o pé do cara nem pegava na bola. A bola ela tava mais na frente e chutava um bagulho todo errado, ele ficava todo torto. Esse jogo era uma bela de uma calhordice,
né? Porra, e é foda que a gente joga hoje online no FIFA, por exemplo, porque o FIFA, ele emulou praticamente tudo que a gente aprendeu no In Eleven, ele pegou pro Sim. FIFA, colocou nele, inclusive... Ele dá a opção de ter o controle alternativo do FIFA, é o controle do In Eleven, né?
É foda, né, mano?
Você corre com os botões de cima, você chuta no quadrado, você toca no X. Então, ele pegou o mesmo controle do In Eleven e colocou no FIFA. E é interessante que a gente, quando joga online com essa galera, e a gente sabe que aquele cara era jogador de In Eleven, quando ele faz uma jogadinha que era um clássica no In Eleven. Vinha de linha de fundo, o goleiro vinha pra cima de Tito, toca de lado pro cara que tá na marca de pênalti. Ou no começo lá da meia lua, aí eu fico o gol aberto, o cara vai e chuta. Aquele 1-2, né? Aquele toque de 1-2. Era jogada de jogador de Wing Eleven, né, cara? O clássico. Você nunca desaprende, cara. Você pode... Vão sair 1 milhão de jogos de futebol e o que a gente aprendeu como jogador de Wing Eleven, a gente sempre vai executar nesses novos jogos, né? O próprio FIFA e o...
Até mesmo a jogada que o Ronald falou aí, pô, dessa de você vir correndo pela lateral do campo e chutar na diagonal do goleiro, é coisa clássica de internet, não? Isso aí, pela internet.
Pode crer. Isso tudo surgiu ali no Wing Eleven, né, cara? E isso é muito legal, porque a gente tá em outra plataforma, em outra empresa fazendo, é outra franquia, mas são os mesmos elementos, né? Por isso que a gente conseguiu migrar e se adaptar tão bem ao FIFA, né?
É, essa foi a inteligência do pessoal da EA, né? Eles perceberam que tinha muito jogador que tinha migrado pro NLL e falaram assim, bom, vamos fazer o jogo mais amigável pra esses caras, né?
Yes.
E aí foi, ajustar o controle, ajustar a jogabilidade pra trazer esse pessoal pra cá.
Eu comecei a me perder com a geração Wing Eleven, foi até mais ou menos o finalzinho da geração PS2. Porque no PS2 mudou muita coisa, né? Os jogadores ficaram bem mais lentos. Eu lembro que antigamente, no PlayStation 1, a gente podia aumentar a velocidade dos jogadores. Então tinha
jogo, né?
Tinha um campo assim, se você quer jogar com jogadores mais ou menos lentos ou com jogadores rápidos, né, pra acelerar um pouco o jogo. Meu irmão, era uma bala, né, cara, eles voavam, né. Então, quando chegou no PlayStation 2, começou a assumir essa opção e os jogadores ficaram bem mais lentos, né? Eles pensaram assim, a Konami, não, a gente tem que deixar o jogo mais parecido com o real, né, já que os jogadores estão bem mais bem feitos, né. Aí começou a deixar bem mais lento. Aí isso começou a travar o jogo.
Mas quem jogou campeonato, mano, não pode mexer em opção, tá ligado?
Não, quando a gente chega, por exemplo, na formação. Porque eu, quando antes de começar o jogo, eu gosto de mexer na formação. Eu coloco lá a formação que eu adapto. Eu vejo qual é a formação do adversário. Aí eu adapto pro meu. Eu mexo em tudo. Às vezes eu puxo, destruo a formação original. Eu adapto. Esse jogador tem que ficar um pouco mais pro lado. Eu mexo em tudo,
praticamente uso as memórias. Isso era o que eu odiava. Eu queria jogar o jogo. Simplesmente sentar e jogar. E aí eu jogava até
não, com Bruno, mas irmãos, aí eles
paravam, aí ajustavam.
Quem sabe jogar e quem não sabe.
É a diferença. Então,
mas eu queria jogar, mano. Aí o cara para.
Você perde 10 minutos.
Tudo bem, pelo menos jogou, cara. Agora 10 minutos ajustando o
time. Mas eu não jogo, cara, futebol, nossa. Eu ganho, macho. Essa é a verdade, essa é a diferença. Eu só jogo pra ganhar.
Segundo o Evandro, não é bem essa estatística aí, não, hein? Pelo que eu vi do Evandro aí.
Pergunta ele aí.
Barcelona mandou um abraço.
O meu Real Madrid mandou um abraço.
Foi do Diego, acho que foi de mim, coitado.
Sonhou. Mano, esqueceu. Joguei com o Evandro na casa dele. Fiz o Evandro chorar.
Foi 1-1, não.
Fiz o Evandro chorar.
Joguei com o time que eu não tô acostumado a jogar, vai vendo. Aí, cara, ele ganhou. Aí eu peguei o Barcelona, tomou um sacode. Aí, o Mike tá tarde.
Que mentira. Caralho, olha o cara que bizarro, mas... Tá certo.
Outro Iniesta ainda, menino Iniesta.
Vamos gravar um dia pra comprovar isso pra todo mundo.
Porque só você comprar um jogo certo online aí que a gente grava.
Como assim, mano?
É, você tem do Play 3, eu tenho culpa. Se tivesse do Xbox, você jogava agora, gravando aqui,
ó. Olha aí, Ronald. Bora, Ronald, jogar?
Mas não é, demorou, eu jogo, cara.
Você tem do Play.
Eu tenho do Play.
Aí. Olha aí, o errado aqui é tua, mano.
O controle do Xbox é melhor, cara,
eu falei isso. Mas eu tenho do Xbox também, na verdade.
Aí, eu perdi os dois.
Eu tenho o FIFA 2011 do Xbox, sabe?
Não tenho, mano.
2011 é foda.
Caralho.
Eu tenho FIFA 2008 do Play 3, serve? Caralho.
Sabe o que é bizarro? Porque saiu um por ano, cara, e é o jogo certo que a gente vai comprar.
Comprar no dia que saiu, senão tá errado.
Todo ano vai sair o FIFA daquele ano e a gente vai comprar. A galera que, por exemplo, a minha migração foi um pouco traumática do Pro Evolution, porque eu tentei defender o máximo o Pro Evolution.
Sim.
A geração Inga Leve, geração Superstar Soccer, né? Então a gente sempre ficou com aquela lança, não, é Pro Evolution, é o Inga Leve. E o FIFA começou a cativar um pouco, né? Você começa a jogar, o 2009 já era bacaninha, o 2010 começa... A partir de 2010 foi um abraço, cara. Nunca mais joguei Pro Evolution na minha vida.
Cara, o Pro Evolution na narração do Nivaldo Prieto, velho. A narração do FIFA 2009 era clássica demais. Né? Não, o Pro Evolution tem uma narração maneira também, eu acho. Melhor que a do FIFA até. É, que a do Silvio Luiz e tal. Mas, cara, tem alguns erros atualmente que parece que o campo quer tombado, tá ligado? Primeiro. De onde você chutar, o goleiro maldito vai espalmar.
Isso é muito
E tem umas paradas muito estranhas na jogabilidade, sei lá, mano.
Eu acho que atualmente. Esse PES 2013, ele é melhor do que, tipo, ele é bem melhor do que todos os outros que eles fizeram nos videogames novos. Mas ainda tá muito longe do FIFA. Eu tenho jogado o PES, tipo, um brother meu joga, e ele vem aqui em casa, a gente sempre joga. Ah, mas não é a mesma coisa que o FIFA, a diferença ainda é muito, 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 muito grande.
É demais, é uma diferença absurda. E outra, eu fico impressionado porque... Eu conversei muito com o Evandro já sobre isso, né? A gente é filho dessa geração Inga Leve, né, cara? Então a gente meio que tem uma paixão por Inga Leve, sabe? E é difícil a gente assumir que já era, né, cara? Passou e que agora já é só FIFA, né, cara?
Eu com certeza dou mais chances pro PES. Tipo, todo ano eu baixo ali a demo, dou uma testada, do que eu dava pro FIFA antes, isso é fato. Vamos ver se melhorou. Eu prefiro estar jogando, sei lá, o FIFA 2010 do que o PES mais atual possível, de fato.
É isso é que é o foda, é pior que eu também, mano.
O foda é porque o PES, ele a Konami acordou, né, cara? Ele começou a comprar os direitos dos jogadores, dos times. A UEFA Champions, a Champions é só no Pro Evolution, né? Não tem no
FIFA. É,
Libertadores,
é foda,
né? Libertadores também. Teve,
Ah, mas Libertadores, né?
Mano? Não, mas é da hora, pô.
Isso é da hora, da hora.
Você fala isso porque seu time nunca chegou na Libertadores, né? O time tá nem na Série A, caralho.
Mas... Aliás, não tá nem na Série B, né?
Aí, ó.
Pensar, né? Mas é foda, porque a Champions é muito foda, né, cara? Aquela música e tudo, é uma imponência, é uma coisa que a Konami acho que brigou muito pra conseguir, né, bicho?
Aí, mas por que a camisa do Brasil não é do Brasil? Aliás, nem em nenhum dos jogos, isso que eu acho mais estranho.
Deve ser a CBF, que é dinheiro pra caralho, os caras lá, só uma camisa verde lá, só de zoeira.
Tá? Eu acho que eles autorizam porque FIFA, o nome já tá ali, né, FIFA, né? Tem a aprovação da FIFA mesmo, né, cara? E por isso que desde sempre tiveram
Mas a do FIFA não tem a seleção brasileira.
Não é do Brasil bonita, da Nike e tal.
É amarelo, não, é amarelo. Mas é com a bandeira do Brasil no lugar.
Nem é o símbolo da CBF.
Ah, é verdade, é verdade.
O cara deve chegar lá e pedir, negociar os direitos, a CBF pede milhões, tá ligado?
O bizarro daqueles times fuleiros terem tudo, né, cara? E algumas seleções não terem nada.
E tem time aqui no Brasil também, porque aqui também não é. O FIFA não tem o. nem o PES tem a Liga, o Brasileirão. Yes. É tipo Liga Brasil.
Exatamente. Tinha até também, por exemplo, quando tinha o Internacional, aí o nome do time era Porto Alegre, sabe?
No Pro Evolution até tem, Ronald, mas acho que não são todos os times licenciados.
É, pode crer, é verdade.
Tem o Brasileirão, mas acho que tem uma parada assim, não são todos os times que estão licenciados e tal.
Sim, mas eu acho que as coisas estão mudando muito, porque principalmente os jogadores estão participando muito dessas campanhas de lançamento desses jogos.
Sim.
E só, eles só jogam isso, né, cara? Na concentração, sim, é futebol, mano. Estão todos jogando. É,
eu tenho muita raiva que jogador de futebol, porra, os caras jogam futebol e eles só jogam o PES, tá ligado? Eles não jogam FIFA. Se você reparar, quando você vê entrevista, os caras jogam PES, porra, o cara joga futebol, ele podia...
Mas é a geração Iguelete.
É o costume, né, cara? O cara acostumou com aquilo e vai, né?
A única coisa que o PES tem melhor hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos, é a narração, tá ligado? Que, porra, é muito ruim aquela do Thiago Leifert.
Você achou ruim? Achei ruim.
A gente não falou da narração pirata também, clássica, que tinha
do Gavão Bueno. Tinha Gavão Bueno.
Porra, Gavão Bueno. Pode crer, nossa.
Ótimo, mano. O André Henning. A dele era foda, cara. Eu decorei todas as falas, tanto que eu joguei, mano.
Não, pegava as coisas da televisão, né? Pode crer, era louco, era louco.
Os caras eram gênios, né, mas pelo amor de Deus, peraí.
Esse era louco.
Esses caras são muito animais, cara, pra fazer umas paradas dessas, cara.
Pô, eu tinha um jogo de futebol no Play 1 que tinha uma narração em português que chamava Ronaldo Vê Soccer.
Era esse.
Mano, esse jogo era muito bosta, cara. Era muito.
Era o jogo oficial do Ronaldo. Eles vendiam como cara, um jogo oficial do Ronaldo. Ele naquela comemoração clássica lá, com o braço aberto
e
tal.
É, não, esse era oficial, esse era quente. E, mano, porque não era nem como se fosse um português. Era, por exemplo, o cara tocava, era passe telegrafado quando roubava a bola. Mas não era nem um português.
Traduziu no Google, né, mano?
Era um português de um maluco com um derrame cerebral, cara. Era muito estranho. Você todo tempo parecia que o narrador ia desmaiar, cara. Uma merda. Cara, esse jogo foi louco.
Você lembra, Bruno, de um jogo que tinha futebol de areia dentro do jogo?
Lembro.
Era PES também do Nigel Level ou que porra que era aquela?
Não, tinha um jogo de futebol de areia mesmo. Era o Beach Soccer, qual que era o nome do jogo?
Eu joguei pra porra esse daí também, mano.
Era alguma coisa assim, Beach Soccer, cara. Mas nessa época saiu muito jogo de futebol. Eu lembro também, das capinhas piratas do Zing Eleven, era sempre o Roberto Carlos, o Ronaldinho, era sempre eles, né, assim, na capa. E tava lá no o Piratão, porque aqui em Fortaleza tem a Feira dos Pássaros, aí a galera, onde vende produto piratão, assim, você chega lá e... É o futebol novo! Futebol com narração.
Cara,
é muito bizarro isso, né, cara? E às vezes colocava pra testar, olha aí a diferença, os uniformes bonitos.
É, no mesmo jogo, né? Só com mais atualizado.
Isso, o cara mudou três cores, assim. O cara mudava tudo, né, macho? Era muito foda. É que período bom, né, cara? Período foda esse de você jogar esses jogos que são mexidos pela galera, né? Ia começar o Campeonato Brasileiro, tava lá, atualizado. Aí tava, chegava na metade do Campeonato Brasileiro, que tinha aberto a janela de fora. Aí muito jogador ia embora, aí ele atualizava e lançava outro jogo, né? É o Campeonato Brasileiro de 2001, parte 2. É só do segundo semestre,
era, né? Pô, isso era foto. Por isso que eu falei, cara, o meu desespero era sair uma versão nova, era conseguir o japonês com a ISO limpa. Aí eu só ia baixando a atualização, colocando no HD e jogando sempre atualizado.
Tinha uma galera daqui do Brasil que fazia, né, isso. Como era o nome do
Brazucas,
grupo?
Brazucas.
Brazucas, pode crer.
Eles faziam muito, era muito bom. Vamos lembrar aqui só pra... Os dois melhores que vocês lembram, jogos de futebol da era do Superstar, só que até o Wing Eleven aí, que foram marcantes pra vocês.
Konami, falou... Só vale Konami.
Tá. Vamos lá?
Quem começa?
Ah, eu fico de... No 64, eu fico de International 98, que eu achava foda. Que era tipo 64, era tipo 64, mas já tinha o nome dos bonecos e já tinha uns dribles novos.
E era bem feito, né, cara?
É, e no Play eu gostava do... Ah, o Eleven 5 eu gostei bastante, mas o 4 eu acho que eu acabei jogando muito mais na época. Então, tipo, o Eleven 4 e o 98 International.
Bom.
Cara, o International Superstar Soccer Deluxe. Não tem como, eu joguei até a... Cara, eu lembro, sem brincadeira, eu quase chorei o dia que eu ganhei do time. Tinha um time lá, o time das estrelas.
Uhum.
Eu já tinha aberto, feito tudo no jogo e eu não conseguia
ganhar. Tinha os melhores jogadores de todos os...
E aí eu jogava no mais difícil, tá? E não conseguia fazer nem passar no meio do campo, era um inferno. Aí um dia eu fiz um gol, mano. Eu nem ganhei, tá ligado? Eu fiz um gol nos caras e quase chorei. Eu lembro como se fosse ontem.
Nossa. Puta, eu já chorei uma vez jogando International Superstar. Vai, compara, desculpa.
Porra, o último que eu joguei muito Pro Evolution foi o 2007. Tem o fator social que você falou da locadora e tal. A gente tinha uma liga aqui na vila, mano, que cada um tinha seu time, a gente tirava 2 ou 1 e aí escolhia os jogadores, tá ligado? Aí depois alguém ia lá no memory card, montava os times na mão, personalizado e tal. Era foda, a gente ficava o ano inteiro jogando com os mesmos times, tá ligado? Bom. E, cara, esses dois, o International Deluxe e o Pro Evolution 2007.
Então, eu ia falar...
Tu chorou?
Jogando Brasil e Uruguai uma vez no, caralho, na Copa do Mundo, aí eu perdi a final, cara. Eu comecei a chorar.
Ô, Maracanaço aí, Bruno.
É, mano. Aí minha mãe falou, vai na rua comprar farinha. Aí eu coloquei um óculos escuro, fui pra rua, porque eu tava com a cara toda fodida de choro.
Caralho, que merda.
Foi emocionante, cara.
Tá emocionado até hoje aí.
Até hoje eu acho que foi muito drástico.
Eu acho muito foda porque o macho é aquele que joga Copa do Mundo no Ingeleve sem salvar do começo ao fim.
É, não, assim que porque é.
Você
não
sofre a derrota, né, bicho?
Sim, não, o barato é esse, tem que jogar a emoção, né, bicho? Senão volta pra casa pra dormir.
Verdade. Bruno, quais são os jogos aí que tu lembra que são os mais marcantes? Não,
pra mim, os melhores, com certeza, o International Superstar Soccer Deluxe, né, que é o clássico. Sim. Foi o que virou a cabeça de muita gente pra sair do FIFA naquela época, que dominava. E pra mim, o último In-Eleven bom de verdade foi o GQ World Soccer. J-League 97, meu amigo. J-League 97.
J-League, pode crer.
Fantástico. Pra mim foi o último In-Eleven que eu joguei com gosto, de verdade, assim, de coração.
Porra, pra mim foi o In-Eleven 5, que é mais ou menos ali nos anos 2000. 99, 2000. Aliás, o In-Eleven 4 era foda quando chegou o 5, com os jogadores bem mais modelados, com o campo mais bem feito, com a torcida a torcida ajudando, sabe? A torcida horrorosa, né? Aquele papel bizarro. Não,
pode crer.
Esse era o meu preferido, assim, o In-Eleven 5.
E tinha... O In-Eleven 5, peraí, eu juro só uma pergunta. O In-Eleven 5 você jogou o do Play 1 ou do Play 2?
Não, do Play 1, do Play 1.
Tá. Bola de papel quadrada.
Não, porque eu lembro que o In-Eleven 5 do Play 2, eu não gostei muito, cara. Eu achei muito diferente. A gente tava acostumado com os caras rapidinho e do Play 2 não era tão rapidinho, não. Então eu até demorei um pouco. Aliás, as locadoras que eu frequentava até demoraram um pouco pra entrar na onda do PlayStation 2, sabe? Que não era um console muito barato, não, né? Então, eu jogava muito. O In-Eleven 4 e o In-Eleven 5 são os meus preferidos, que dava pra mexer no time todo, então era bem legal. Inclusive, criar jogadores, né? Você criava um jogador parecido com você, era bem divertido. E o International Deluxe, né, cara? Fazer 99 gols, né? O juiz cachorro.
Nossa, isso era foda.
Pô, tinha muita coisa legal.
O juiz cachorro é muito clássico, mano.
Tinha muita coisa. São os clássicos que a gente jamais vai esquecer, né, cara?
Porque deixa eu só trazer uma informação importante, porque na época tinha uma briga do pessoal, porque, o In-Eleven, não, International, não sei o que, do Super NES e tal, o Deluxe, ele saiu também pro Mega Drive. Pra quem não sabe, o International saiu pro Mega Drive no ano seguinte, numa adaptação feita pelo pessoal da Factor 5, e é interessante falar que muita gente na época brigava, no Super NES, só tem no Super NES, não é verdade, teve o International Superstar Soccer Deluxe pro Mega Drive também, né? Saiu no ano seguinte, foi uma adaptação feita pelo
pessoal... Não dá certo, tem que falar com essa entonação, cara.
Exatamente. E foi uma adaptação feita pelo pessoal da Factor 5, e é muito bacana, principalmente no meu caso, como eu tinha os dois em casa, quando não tinha visita a gente jogava de Super NES. Quando vinha visita a gente acabava jogando Mega Drive, porque como eu tinha o multitap, né, o 4-way do Mega Drive, a gente conseguia jogar mais pessoas, né, que era muito bacana. Inclusive dava pra jogar, se eu não me engano, até 8 pessoas com dois multitaps, né?
Eu acho que o Mega Drive, eu lembrava do FIFA, aquele FIFA 95 ali.
É, um clássico do FIFA.
Um classicão, é o que eu lembro do Mega Drive, é isso.
É que na época ficou uma briga meio assim, porque assim, teve as versões do FIFA, meio que a EA dava uma preferencial pro Mega Drive sair antes, então ficou uma briga. International é da galera do Super NES e o FIFA é da galera do Mega Drive, sabe? Exato. E na verdade você tinha os dois pros dois.
O fato é que quando eu lembro de In-Eleven, eu lembro de Copa do Mundo, cara. Vem na minha cara, assim, tá? Eu lembro do período de In-Eleven, eu lembro dos auges, do tempo do auge da Copa do Mundo.
Copa do Mundo é FIFA, porque os jogos de Copa do Mundo, World Cup da EA,
são bons pra caralho, pode crer.
As músicas, pelo menos, são excelentes, né?
Fantástica, cara. Nossa, o FIFA 98 lá da Copa da França, cara, até hoje, meu. Isso é louco.
Pois é, mas o jogo em si era muito ruim, né? Mas o In-Eleven, o World Cup 98, o In-Eleven era muito foda. Mas, assim, poderia ter as apresentações do FIFA e a, as músicas do FIFA, os nomes do FIFA e o jogo do World Cup, né?
É. Pode crer, pode crer.
Era bem isso. Vamos lá, nota. Nota pra franquia inteira, Winga? Ou a gente divide? Nota para a internet Super Star Soccer e Winga Level, tudo junto.
Dá uma nota pra franquia toda,
né? Tu, né? Futebol da Konami, né?
Conjunto da obra.
De 0 a 99 vidas. Ronald, qual nota que tu dá?
Levando em conta toda a trajetória ali, do desde a época que eu comecei a jogar no Super Nintendo, até como as coisas estão hoje em dia no PES, eu vou dar um 7,5 pra fazer caridade.
7,5? 7,5 é 99, dá 75 vidas, então?
75
vidas.
Viajei aqui. 75 vidas, então, eu tô de nota pro PES.
Winelev, Battle, que nota for. Baixíssima.
Sim, porque, pô, tem anos que não comparece, tá ligado? O futebol é momento, cara. Esse momento não tá
futebol,
bom.
Futebol, fala o Bruno. Quem não, futebol é quarto domingo.
Exatamente.
Quem não dá frase? É, quem não dá assistência abre concorrência, né?
Caraca, só frase nunca dita antes. Evandro!
Cara, eu vou ser mais cruel que o Ronald, vou dar 70 vidas.
Que isso?
Mais pela minha tristeza com a atual situação, tá ligado? Porque como a gente falou, porra, eu cresci jogando isso, eu me tornei um jogador de joguinho de futebol no videogame por isso e cara, eu fico triste quando eu vejo a situação atual.
Vocês estão fazendo mais ou menos o que o pessoal tá fazendo com o Ronaldo, então o Ronaldo começa a fazer as merdas, aí apaga o jogador gênio que ele foi. Aí é foda.
Mas aí não tem outro Ronaldo por aí, né?
O Pelé.
Não, porra, eu vou ceder esse argumento que você falou, eu vou aumentar minha nota, vou pra 80 vidas.
Aê, garoto!
Porque eu tava pensando, na hora que eu comecei a gravar aqui, eu fiquei vendo umas fotos dos jogos antigos, eu falei, pô, acho que eu vou comprar um Play 1 pra poder jogar o Winelevel.
Caralho!
Eu acho que eu me divertiria bastante, então 80 vidas, 85 vidas.
Caraca, eu acho que deveria chegar a 90 por causa do Superstar Sol, que é Alejo e tudo mais, aí fecha bonito.
90 vidas, então, pronto, eu vou tentar. Vamos
ver, tamo vendo. Garoto, isso aí. Continua, Evandro, na tua.
75, então, pra fazer caridade.
Caralho,
que merda. Pegar a antiga nota do Ronald pra
Bruna.
Mim. Bom, a minha nota ia ser 80 vidas, mas como a do Ronald inflacionou, a minha vai deflacionar, então.
Que é isso, cara?
Tem que manter um equilíbrio aí. Tem que manter um equilíbrio aí. Não, tá zoando. Minha nota pra série como um todo é 80 vidas, só pela consideração pro International, porque é o que eu falei, o último Winning Eleven que eu joguei de verdade com gosto foi o J-League 97. Depois disso, pra mim, não é, assim, eu não escondo de ninguém minha preferência por FIFA, inclusive os FIFAs mirabolantes que você dava chapéu com goleiro, tudo, são os FIFAs que eu mais gosto. Eu gosto de futebol, assim, futebol tem que ser coisa que eu não posso fazer na vida real.
Bruno, o cara que leva a sério o futebol, tá ligado?
Não, mas é assim, se for pra jogar futebol de verdade, eu vou pro campo e jogo, cara. Futebol pra mim tem que ser galhofagem, entendeu?
Não, pra mim futebol tem que ser... Mas não é assim,
se você jogar Street Fighter, você vai na rua e soltar Hadouken, então,
caralho. É,
então, eu jogo Street Fighter porque eu não posso dar Hadouken na rua, caramba.
Não, mas não pode ser assim. Eu, por exemplo, quando eu jogava Ghost Storm 97, eu jogava com a seleção dos Estados Unidos, não sei porquê, mas eu sempre jogava com a seleção. Aí tinha um zagueiro que era o Lalas, que era um cabeludo, Lalas. E eu colocava ele no ataque, porque ele era muito alto, então eu cruzava a bola e ele fazia gol. Pra tu ver o quanto desnivelado era. Aliás, era muito nivelado, todos os jogadores tinham a mesma capacidade, seja zagueiro ou atacante, né? Então eu colocava o cara alto pra fazer gol.
Eu acho assim, e hoje em dia nem se fala, a Winning Eleven não é nem sombra, ou Pro Evolution Soccer que virou agora, né, não é nem sombra do que já foi naquela época, não tem mais o mesmo impacto, cara. Então 80 vidas tá de bom tamanho, muito mais pela consideração que eu tenho pelo International Soccer do que pela qualidade do Winning Eleven em si, cara, do Pro Evolution Soccer agora.
Ah, eu vou dar 95 vidas,
ô, louco, a franquia
inteira. O Wing Eleven é um clássico, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foram os Wing Eleven. O Superstar Soccer que nem se fala, faz parte, a Legend entrou pra história do universo. Hoje tem camisetas na rua de pessoas usando o nome do Alejo. Isso, pouco jogo. Que jogo tu vê o cara usando o nome do personagem nas costas? Nenhum jogo, tu vê o Alejo aí, bicho.
Tem um moleque com a camisa do Neymar aqui na rua ontem.
É o personagem agora? Personagem de videogame? Eu dou 95 vidas, o que, assim, até onde eu considero bom, né? Então, assim, eu teve um período que ele foi espetacular, então a minha nota é pra isso. E pra gente finalizar aqui comemorando a vitória do Brasil,
Estamos indo ali, Brasil.
Vitória do Brasil, é que maravilha.
Pão, provando sua superioridade sobre a nação espanhola, que dizer que...
Cadê? É um...
calou a boca dos recalcados.
Cadê, hein, a Espanha melhor do mundo? Cadê a Espanha? Cadê o Iniesta? Porra!
Filipão aí, ó, quebrando barreira.
Caraca, mas o golaço do Fred, né? O Fred é foda, quando joga no Rio de Janeiro, né, bicho?
Matador,
é,
né, mano? Fred é matador. Parecia faz bem pro Fred, amigo.
Alegria, alegria, a Copa do Mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa, meu irmão.
Alegria e ousadia.
Aí, meu irmão, Neymarzinho, melhor do mundo, vai ser o melhor do mundo, abraço pro Messi, Brasil campeão, que alegria do Maracanã, que bonito, hein, cara? Que festa linda. Bom, é isso. Ronald, obrigado pela participação aí. Onde é que o pessoal pode te encontrar?
Agradecer a vocês aí, já queria participar vários tempos aí, obrigado pelo convite. Quando tiver outra pauta que eu minimamente entendo o que tá acontecendo, eu sou um cara meio burro, tipo, eu não jogo videogame, eu jogo futebol, tá ligado? Olha a buzina aqui, cara.
As duas torcidas se abraçaram e estão juntas.
Eu já vou descer, pegar um careca aí, maluco. Agradecer aí você. Porra, foda, cara.
Deixa essa porra aí, velho.
E é isso. E aí, pô, podem me assistir aí toda segunda-feira na televisão, na Bandeirantes, CQC, tem lá várias matérias.
E no Twitter.
@ Ronald Rios, vários detalhes da minha vida pessoal e eventualmente algum pouco de erotismo também.
Muito bem, muito bem. Nós estamos por aí, gente, no @99vidas, no facebook.com/99vidas, você pode encontrar a gente. Até semana que vem. Vai, Brasil!
O coração na frente e ir em busca de um sonho. Tá me entendendo, irmão? Por um, por todos e por nós. Família, tropa, mais do que um time. Zica da taça e a taça é o que define a sintonia nossa. Potente, sublime, quente, maloca. É classe tipo um Dorival Caymmi. Meu crime aqui na guerra é a gana dos campos de terra. Triblo, me mira e me erra, chão. Vou pôr e faz da minha coleção. Um, dois, três, quantos tem? Tanto faz, vem, traz, manda mais. Vence nós se for capaz.
Um filho teu, não foge a luta não. A hora é essa, vai com o coração. Força, raça e fé, venha quem vier.
Aí, são 200 milhões de corações ou mais batendo junto nesse momento, certo, chapa? É nosso momento. Muita fé.
E vamos fazer aqui duas versões rapidinhas, porque aí a gente não sabe como é que vai...
acabar o jogo,
acabar,
né?
Acabar o jogo. Vamos fazer como Brasil campeão da Copa das Confederações, tá?
Caralho.
E pra gente finalizar aqui comemorando a vitória do Brasil...
Até buzinando ali,
Brasil!
Vitória do Brasil, que maravilha.
Provando sua superioridade sobre a nação espanhola, que
cadê?
Dizer que... Calou a boca dos recalcados, hein,
cadê, Bruno? A Espanha melhor do mundo? Cadê a Espanha? Cadê o Iniesta? Porra!
Filipão aí, ó, quebrando barreiras.
Isso aí, meu irmão. Neymarzinho, melhor do mundo. Vai ser o melhor do mundo. Abraço pro Messi. Vai ser demais, vai ser demais. Brasil campeão. Alegria do Maracanã. Que bonito, hein, cara? Que festa linda.
Peraí, o que você falou com o Neymar? Melhor do mundo. Vamos gravar uma opção aqui. O Neymar, infelizmente, se machucou, mas com a entrada do Hulk ali foi excelente.
Faz uma
do Lucas.
Paulinho. E o passe do Paulinho, maluco?
Passe do Paulinho. Paulinho gênio.
E o gol do Paulinho. Ninguém imaginava que o Júlio César ia sair lá do outro campo pra cabecear o escanteio. Brasil campeão.
Caraca, mas o golaço do Fred, né? O Fred é foda. Quando joga no Rio de Janeiro, né,
matador,
bicho?
Matador,
é,
né, mano?
O Fred é matador.
Parecia faz bem pro Fred, amigo.
Alegria, alegria. A Copa do Mundo é nossa. Com o brasileiro não há quem possa, meu irmão.
Alegria e ousadia.
Alegria e ousadia sempre. Pronto, aí vamos fazer a versão da derrota, cara. Caralho, que merda o Brasil. Esse programa está saindo assim em período fúnebre. O Brasil perdeu para a Espanha no Maracanã. Um maracanazo, mais um.
Olha os espanhóis soltando a buzina aqui na rua.
Tristeza, cara. Iniesta é foda, né, cara?
Que não, jogador. Mas tá bom, Júlio. Tá bom. O Brasil mostrou aí que tem potencial, cara. Tem
potencial. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu já sabia. Eu já sabia que ia dar nisso. A Espanha realmente tem um futebol superior ao do Brasil, infelizmente.
Tá com
um
time montado mais tempo, né,
Bruno? Isso, acho que a gente viu no jogo que a Espanha tem muito mais entrosamento que o Brasil, né? Bateu cabeça, Davi Silva foi expulso. Foi
jogador foda, nervoso, Marcelo é muito nervosinho, mano. Joga muito bem,
mas... Não, cara, assim, ó. Não dá, velho. O Davi Silva, ele tem feito umas cagadas. E essa da final foi só a cereja do bolo, velho.
Era uma tragédia anunciada, gente. Era uma tragédia anunciada.
O foda é que eles conseguiram marcar muito bem o Paulinho, né, cara? O Neymar, pô, apagado no jogo, né, cara? Ele até fez algum... Ele tentou fazer algumas coisas e tudo. Até funcionou, mas aí é foda, né, cara? A derrota é desgraça, né, cara?
A diferença é muito grande, muito grande.
É, Rony. O futebol é uma caixinha de surpresa, mas dessa vez não foi.
Exatamente. Todo mundo já sabia, né? Infelizmente, todo mundo sabia. Sabia que a Espanha ia ganhar do Brasil, né, cara?
Acontece, a vida é cheia dela.
Mas aí tem um ano pra se preparar, né? A Copa do Mundo é nossa, ninguém tira aqui, bicho, ninguém tira. A Espanha vai quebrar uns 3 jogadores aí, vai ter mais...
Vamos ver.
Vai, né? Vai surgir um novo talento, Ronald, aí no Brasil.
Em um ano.
Eu aguardo.
Quem que é a promessa, Júlio, do Fortaleza? Fala aí, pra Felipão ficar de olho.
Assisinho vai ser o futuro da seleção aí. Anotem.
O novo Romário.